Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, o melhor podcast de direito digital, segundo o pessoal que não gostou dos comentários do Bino sobre a regulação do Uber. Aqui conosco mais uma vez os professores Luiz Bino, Anthony Gama e a ausência da Lu. A Lu infelizmente não pôde estar presente com a gente de novo. Lu, um abração para você, fica tranquila que o teu lugar aqui tá guardado, não se preocupa. E para a gente falar hoje um pouquinho de uma temática que eu acho que a Lu também não ia se importar bem em querer discutir esse tema, né? Já que não é um pouco a praia dela, a gente vai falar um pouco sobre não, as questões...
Ela ia se importar sim, porque ela é mãe, e mãe se importa com esse tema porque é o cartão de crédito das mães que vai embora quando dá errado.
Isso é verdade. Que A gente quer falar um pouco sobre essa questão. O que, que é, Anthony?
Poxa, eu tenho que falar. Você é todo elegante, falando que a Lu vai voltar. Gente, está acontecendo uma coisa séria e eu vou contar. A nossa querida Lu foi chamada para gravar a continuação do filme do Missão Impossível com Tom Cruise. Então, por isso ela está nos Estados Unidos fazendo a gravação e em breve ela estará de volta.
É, vai ser algum tempo fora aí nessa gravação, né? Mas de qualquer forma, é uma doença mesmo. O negócio é o seguinte, a gente quer falar um pouco sobre o mercado de microtransações nos jogos eletrônicos. A gente quer falar um pouco sobre a regulação desse mercado fora do Brasil, as propostas dentro do Brasil. E já aproveitar para falar um pouco também, já que nós vamos falar de mercado... Falar um pouquinho sobre comércio eletrônico, já que está chegando a Black Friday, né?
É, a gente está bem pertinho aí já da Black Friday. Falta menos de um mês, né? Algumas semanas. E só para fazer um adendo, aí, o pessoal ficou muito bravo comigo, cara. Os advogados trabalhistas jogaram um hate lascado em mim, que eu tive até um pesadelo que eu estava numa audiência trabalhista.
Olha aí, um pesadelo pesado, né?
Um pesadelo. Eu acordei do pesadelo e falei, nossa, estava na audiência trabalhista, cara.
Sonhou que estava de terno marrom, né?
Nossa.
E gravata vermelha.
Mas é isso aí, galera. Vamos lá, a gente tem mais um episódio. É, sentindo um pouco a ausência da Lu, mas vai dar tudo certo. E vamos comentar aí como a gente... É, ter um pouco de cuidado, né, em relação às transações digitais.
Ah, e só para os ouvintes, tá, gente? Ela não está internada nem nada, não. Tá? Ela não está doente, não é problema de saúde. É porque ela está com alguns compromissos no sábado agora, que estão tomando o tempo dela. A gente grava no sábado, é o único tempo que a gente tem livre, e ela inventou de arrumar compromisso no sábado também. Mas já estamos ajustando a agenda aí para todo mundo estar junto logo, logo.
E é isso aí.
Os advogados trabalhistas, amigo do Bino, para resolver.
Nossa.
Mas, ó, vocês falaram da Black... da Black Fraud. Eu gosto de falar Black Fraud. Está por vir? Mas a brincadeira que eu fiz antes por conta da Lu ser mãe e filhos com cartão, eu quero voltar no Dia das Crianças, que foi recente também, algumas semanas. Porque falando de microtransações... A nova geração toda está com celular. E muitas vezes, isso aí eu conheço de amigo, conheço de cliente, conheço de várias pessoas. Casos de criança pegar cartão de crédito e gastar fortunas em caixinhas de jogos, caixinhas de R$200.
É bastante coisa para a gente falar. Então, já não perde tempo e já segue a gente nas redes sociais, pessoal. Nosso perfil oficial, @control_out_law. Estamos no Instagram e no YouTube, onde você pode assistir aos episódios e também pode assistir a cortes exclusivos, deixar seu hate pro Bino e tudo mais. Sigam também os nossos perfis na rede social Instagram, pessoal. @rafaelchaia.dv, @oluizbino, @lufatim e @antony.adv. Esse é um podcast que é apoiado... pelo pessoal do Parque Office Brasil, um dos melhores espaços de coworking de Campo Grande, com uma vista privilegiada. Tá precisando de um espaço para atender o seu cliente? Vai ali no Parque Office Brasil, gente. Tá ali no edifício Evolution, na Avenida Afonso Pena, 7º andar e 15º andar. Conversa com a Roberta Rosbach, ela vai atender vocês super bem. Somos apoiados também pela NAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Estamos disponíveis em todas as plataformas, tá, pessoal? Deixe os seus comentários aí, que os melhores a gente vai ler nos próximos episódios. Vamos dar, então, um pontapé inicial nessa discussão?
Bora lá.
Vamos começar a falar sobre as microtransações. O Anthony me fez lembrar um episódio triste da minha vida, que o meu sobrinho começou a jogar Roblox no computador dele, né? Só que precisava comprar alguns add-ons, etc. Eu falei assim, ah, vou deixar cadastrado o meu cartão aí para ele poder fazer a compra. R$12 só, né?
Tranquilo.
Rapaz, na hora do almoço, eu nem em Campo Grande tava em outra cidade. Começou a pipocar as mensagens do tipo, compra feita. Falei, rapaz... Foi tipo assim, uns 50ão assim, na hora que deu tempo de mandar a mensagem e falar, para, respira. Agora, imagina pai que largou o cartão no videogame e o filho gasta 200, 300, às vezes gasta até todo o limite do cartão. Como é que fica uma questão dessa aí?
Cara, juridicamente é uma briga, né? Porque a guarda, em tese, do responsabilidade do cartão todo, você vai estar falando do pai. O pai que deixou com a criança. Óbvio que, maioria das vezes, entra, vamos supor, comprou um jogo no videogame. Direito do arrependimento, você consegue o estorno, tudo tranquilo, aplicação do CDC. Para jogos de videogame, até uma curiosidade para você ouvinte, como funciona? Tem parâmetros. Você deve ter jogado, no mínimo, 10 horas de gameplay. E, por exemplo, se o jogo tiver uma história, até tanto por cento da história, normalmente um capítulo 1, mais ou menos. Ou seja, não jogou de fato. Você consegue a devolução tranquilamente. Então, o pai deve estar atento, caso tenha ocorrido algo do tipo. Qual que é o grande perigo? As famosas caixinhas, loot boxes. Que aí, além de ser algo que até comparam como cassino, como jogo de azar, você não consegue a devolução muitas das vezes, porque vai falar, não, aqui isso é um item único, eu não posso reverter isso, e aí tá a briga.
É, tem essa questão do cassino também, é uma questão que hoje em dia tá bastante em voga, né? É, já vi algumas leis, até mesmo lei estadual, esse pessoal tentando barrar, de fato, a prática disso daí. Porque hoje, como funciona, né? Até o pessoal entender. Tudo na internet, no meio digital, querendo ou não, em jogos principalmente, é programação, certo? Então, pode ser que até a loot box, aquilo ali seja uma programação. Então, é algo que a gente tenha uma... É na sorte? É na sorte. Só que também é uma programação, entendeu? Então, qual que é a realidade que a gente está lidando?
Isso foi levantado por uma câmara de jogos na Bélgica. Só para a gente deixar uma coisa clara aqui para o pessoal. O que acaba sendo o problema da loot box na prática? Porque a pessoa olha assim e fala assim, ah, mas compra quem quiser. Não, calma, vamos lá. Basicão, vamos voltar para o basicão, raiz, teoria geral dos contratos. Um dos requisitos, os requisitos básicos, né? Capacidade para contratar, forma prescrita ou não defesa em lei, objeto jurídico possível e certo.
Uhum.
O objeto tem que ser certo. Ah, mas o objeto é certo, é loot box. Mas você não está comprando loot box, você está comprando o item que tem chance de vir na loot box. Você está comprando uma chance de obter o item. Aí o que, que se usa? O que, que a empresa usa como brecha? Não, mas eu não estou te prometendo, por exemplo, no FIFA, a carta do Cristiano Ronaldo. Eu estou te prometendo uma carta de jogador. Ponto. E é aí que começa essa discussão. O objeto é certo ou o objeto é incerto? Tem características de um cassino ou não tem? O fato é que você vai continuar comprando para tentar obter o que você quer.
Uhum.
E aí entra o que você levantou. É uma programação. Foi todo aquele escândalo envolvendo a Electronic Arts com o jogo Battlefront 2, em que o pessoal foi puxar na programação e eles verificaram que quanto mais loot boxes você comprava, o algoritmo reduzia a chance de obtenção do melhor item para te forçar a comprar cada vez mais. Então, quem comprava menos tinha mais chance de conseguir o item do que quem comprava mais. E isso aí deu um escândalo gigantesco na época. Inclusive, baniu loot boxes em alguns países, como foi o caso da Bélgica.
Isso aí deu grande problema com a Bélgica. Foram três países europeus. Bélgica, França e Inglaterra. Que abriu uma grande discussão. Perdão, França não, Alemanha. Que abriu uma grande discussão a respeito das loot boxes. E eu acho que é até importante a gente falar que traduzindo loot boxes aqui para vocês, pessoal. São caixinhas de recompensas. E tem muito nos jogos. Para conseguir, por exemplo, uma carta, um booster, algum prêmio a mais. Uma roupinha que seja. Mas enfim.
Roupinha?
Roupinha? Roupinha é só a Lu que pode falar.
Skin.
Roupinha.
Mas enfim, qual que era a grande treta, vamos assim colocar? Justamente, o algoritmo, como está na nossa querida Lu aqui, enviesamento, o algoritmo. Porque a pessoa ficava forçada a gastar mais, tanto que esse case que o Shaya comentou da Electronic Arts, a EA Games, eles retiraram desse game do Star Wars, as loot boxes, e tem essa grande discussão. A Bélgica chegou a proibir jogos da EA Games por um período. Óbvio que reverteu tudo, mas ficou uma grande discussão nesses três países, porque lá são proibidos jogos de azar e cassinos. E hoje, traz para o nosso mundo, traz para a nossa vida cotidiana brasileira, nós estamos tendo um paralelo com as loot boxes que... com essa venda, vamos assim dizer, deixou obscuro, obscuro não, conseguiram driblar a lei, não é até ruim falar isso, mas tem que ser dito, né?
Uhum.
Para fazer funcionar, para aceitarem, que hoje eles tratam assim, exatamente o que o chefe falou, eu não estou te vendendo tal coisa, estou te vendendo esses itens, você sabe o que, que pode cair, você vai usar, não é problema meu. Porque o que, que era o problema? Você não sabia a chance dos itens que poderiam cair. Vamos colocar que poderiam cair 5 itens aleatórios. Agora não, agora eles falam quais são os 5 itens. Carro azul, carro vermelho, carro verde, carro amarelo, carro roxo.
O carro aí roxo ficou um negócio certo agora.
Mas só que você sabe que vai ser um deles. Então justamente para tentar burlar esse sistema que o professor Shaya colocou, e é uma grande sacada do pessoal dos games, principalmente em games de celular. Porque antigamente, vamos falar um pouco da história dos games aqui. Antigamente vinha o jogo completo e não tinha microtransações.
Jogo como produto.
O que é que foi ocorrendo? Alguns jogos, inclusive aqui vamos citar o saudoso Diablo 3, existia microtransação entre players. Um sistema de leilão, chamado de fato sistema de leilão. Isso começou a dar muito problema. E tinha outros jogos na época também que tinham microtransações entre players. E foi, principalmente nos jogos online, ocorrendo microtransações paralelas ao game. Se tem coisa paralela de player para player, acontece golpe, acontece, vem o viés da responsabilidade, dor de cabeça para a empresa fala, não, mas você negociou com o fulano, nos nossos termos são proibidos, etc. e tal. O que, que as empresas começaram a fazer? Peraí, vamos nós vender os itens, nós vender conteúdos extra para os players. Itens nós vendemos de forma roleta, literalmente uma roleta, você compra uma caixa que tem chances de cair itens, e as famosas DLCs, complementos aos jogos. Uhum. Então, foi uma virada de chave no mercado dos games. O pessoal mais antigo, que jogava ali nos anos 2000 e poucos,
tá falando da gente de antigo, hein? Tô sentindo essa.
E quem começou a jogar agora a partir de 2015 já está totalmente acostumado a games com DLC, ou seja, complemento ao conteúdo. Nunca vem. Hoje em dia você vai comprar um jogo, ele não tá com o conteúdo completo. Você já vai esperar a DLC, o complemento ao conteúdo.
É DLC, passe de temporada e os itens que você compra à parte.
Exato. DLC. Passe de temporada, resumidamente, o que é? Você cumprir metas no game para ganhar benefícios, ganhar itens, etc. Ou seja, eles conseguem te prender um tempo no game, que você precisa jogar para completar esse passe e acessar itens únicos, e agora e conseguem o financeiro seu, que é nessa questão de você ficar comprando as caixas, abrindo. E outro grande problema, como que tentaram burlar? Eles colocam chances de você pegar pelo free to play, ou seja, jogar sem gastar essa caixa. Vamos supor, você tem que fazer a missão X, você ganha uma caixa dessa. Só que eles são maléficos, são maquiavélicos, a missão é difícil pra caramba. É muito mais fácil você fazer uma microtransação de R$19,99. Ainda mais o cartão do pai ou da mãe, que não vão nem perceber. E aí e começa a entrar todo o embrólio jurídico que nós vamos comentando, que envolve CDC, Código de Defesa do Consumidor, envolve o Código Civil, envolve regras, decreto de comércio. Então, no Brasil, tudo isso vai ocorrendo, a gente tem dúvidas jurídicas. E outra questão que é, falando de jogos de azar, cassino, que está muito famoso hoje no Brasil, sites de aposta. Isso entrou com uma força nas redes sociais e, inclusive, no futebol, principalmente. Sites de aposta, joguinhos de, por exemplo, vai explodir um foguetinho, que você
Foguetinho
vê
do
gente
Instagram, que o
colocando isso
pessoal
nas redes
começou, lembra da
sociais.
época?
É.
É, o Tigrinho também deu um rolo aí.
Gente, isso é ridículo. É um algoritmo feito para você perder. Então, vai, você vai ver a empresa. A empresa está numa ilha do Godzilla, inacessível. A dificuldade de aplicar a lei, de você conseguir resguardar seus direitos. Eu gosto até de brincar. É, eu faço um paralelo com, por exemplo, quem está cometendo um delito que as pessoas consideram mais aceitável. Quando alguém te pega, você não pode chamar a polícia, porque você está fazendo algo errado. Você não pode chamar um bandido, você vai chamar quem? O Batman? É a mesma coisa nas apostas. Você está se colocando numa situação de azar, você sabe que a empresa está fora do Brasil, que a empresa tem representatividade. Olha como entra toda a questão jurídica. Uma empresa, para atuar no Brasil, ela tem que ter um representante responsável, uma estrutura jurídica. Por isso que a empresa paga impostos, por isso que a empresa. O Bino sabe muito bem, toda robustez para você trazer uma empresa para o Brasil. Aí o cara vai lá com um negócio totalmente na Indonésia e a pessoa, nossa, que bacana isso aqui, deixa eu clicar aqui.
Uma outra
Olha
situação
as situações
sobre isso, o
jurídicas.
Anthony, que a gente viu também agora com bastante força em relação a sites de aposta, não só na questão do futebol, né, de a gente ter aí alguns jogadores de fato tentando manipular resultados, né, mas
Verdade.
também a responsabilidade dos influenciadores digitais em relação a essas casas, né, de apostas virtuais, né, digitais.
Vários, inclusive, romperam.
Exatamente, porque assim, é claro, a gente sabe que o cara, quando ele está fazendo, ele trabalha com esse meio digital, é muito complicado, tanto para ele, até mesmo para a empresa, né, em relação à responsabilidade. Porque assim, o cara, ele. Qual que é a ferramenta de trabalho dele? É a imagem dele, certo? A responsabilidade em cima disso é muito complicado a gente conseguir implicar, porque se ele vende a imagem dele e vem uma empresa e fala assim, olha, eu vou te pagar tanto para você divulgar o meu produto, certo? Quando ele vai conhecer o produto, ele olha e fala, bom, para mim, ao meu ver, ok, né? E aí depois ele vê que, né, a empresa tem todo um problema por trás disso, então basear essa responsabilidade hoje também tá vindo com muito conteúdo, né, envolvendo isso hoje. A gente viu aí o caso da Blaze, por exemplo, né, que teve toda essa polêmica em volta ali dessa casa de aposta. E a responsabilidade disso, do influenciador digital, é algo que hoje eu acho que é um próximo passo em relação ao meio digital de trabalho, né?
E até voltando um pouco no que o Anthony falou, é interessante a gente notar que muitos dos problemas jurídicos envolvendo essas microtransações em jogos eletrônicos surgiu a partir do momento em que as empresas começaram a fazer a transição do jogo como produto para o jogo como serviço. O game as service, o jogo como serviço, ele gera uma relação jurídica completamente diferente com o usuário, porque deixa de ser uma relação consumerista somente a partir do ponto de vista do vício de um produto ou de um serviço e passa a ser uma relação de prestação de serviço. Eu vou ter que cobrar da empresa, por exemplo, a estabilidade de um servidor. Eu vou ter que cobrar da empresa, por exemplo, a moderação do servidor. Eu vou ter que cobrar da empresa, por exemplo, a qualidade do serviço prestado. E cada vez mais jogos estão sendo lançados nesse modelo. O jogo já não é mais cobrado. O jogo é colocado à venda de graça. Você baixa o jogo de graça. Mas aí as DLCs são pagas. O passe de temporada é pago. Os complementos são
Pago.
pagos. Então, ao
Isso
invés da
aí.
empresa vender, ao invés da empresa vender uma vez só o jogo por 200, R$ 300, eu te entrego o jogo de graça, mas eu vou cobrar R$ 50 no passe de temporada e vou vender três passes por ano. Eu vou cobrar, de repente, R$100 numa DLC e vou lançar uma por ano. Eu vou cobrar algumas skins, alguns itens que você vai ter que comprar por dinheiro real, gastando R$19, R$30, R$40. Então, ao invés de vender o jogo uma vez só por 300, às vezes no final do ano, o cara já faturou de microtransação por jogador R$300, R$400, R$500. E vai conseguir isso em 2, 3, 4, 5, 6 anos de tempo de vida de um jogo. Então, ao invés do cara pagar R$300 uma vez, ele vai ter investido 1.500, 1.800, 2.000, 3.000 no jogo, formando um verdadeiro acervo digital.
Ô, Chay, aqui tem um ponto contratual que também mudou totalmente nessa esfera. Muita gente briga. É o famoso, você lê os termos de uso? A maioria desses jogos oferecidos online, que é de graça, vamos assim colocar, tem lá nos termos de uso e muita gente não sabe. No termo de uso está lá friamente. O personagem não é seu. O personagem está sendo cedido pela empresa, cedido pelo quem está fazendo o game, para que você possa utilizar, para que você possa ter os itens, entrar no servidor, etc, etc. Aí, por exemplo, numa situação de perdi minha conta, perdi meu personagem. A conta, o seu login, seu usuário é sua. Personagem não. Antigamente isso dava muito problema, porque foi até demanda judicial, o Chaya já participou de demanda judicial, para recuperar a personagem, porque era uma propriedade do usuário, uma propriedade do jogador. E hoje mudou essa esfera. Muitas empresas estão trazendo como um licenciamento do personagem para o jogador.
É uma licença de uso. E é legal porque uma coisa que é extremamente comum para quem trabalha nesse mercado de jogos online especialmente, isso eu falo de jogos mais antigos, como World of Warcraft, por exemplo. Era extremamente comum o comércio de contas.
Isso, era exatamente esse ponto que eu ia entrar, né? Geralmente,
então manda bala.
Não, só para até dar um pontapé para continuar. Essa sessão, né, do uso daquele personagem é até mesmo para evitar essas microtransações, né? Fala assim, olha, eu aumentei o meu personagem, né, aumentei aqui o nível dele, agora eu vendo. Aí eu vou lá, inicio um novo, pego e vendo o personagem. Então, para se evitar isso daí também.
É, porque a pessoa pegava... Isso era muito comum no World of Warcraft, cara. O cara pegava, ele fazia um personagem de último nível já preparado para o endgame, para as atividades de fim de jogo, e ele colocava no eBay. Tipo, ó, tem aqui um paladino Blood Elf da Horda, nível 70, que é da época da Burning Crusade. Tá pronto já pra fazer a raid e eu tô vendendo por $250. E a pessoa comprava, o que acontece? Recebe o login e a senha da conta Blizzard, né? Que na época era uma conta da Battle.net ainda, pra poder acessar o personagem. Só que o que tem acontecido, por exemplo, hoje com plataformas de jogos mais modernas? Elas estão vinculando as contas de personagens à conta do launcher, que é o caso da Steam, da Epic Games, etc. Você já não consegue fazer essa negociação tão simples. E quando você faz, eles banem a conta. Eu já recebi casos no escritório já, de aluno, que chegou para mim, professor, vendi um personagem para um cara... E o cara teve o personagem banido e agora ele tá me cobrando que ele quer o dinheiro de volta, senão ele vai me colocar na polícia. Eu olhei pra ele e falei assim, bicho, primeiro, porque a conta é pessoal e intransferível. Você não pode negociar porque você não dispõe dos dados. É uma licença de uso, como o Anthony bem falou. Você quer uma recomendação profissional? Devolve o dinheiro dele, porque você já começou errado desde o início. Você já começou... Você... Ah, mas eu vou responder por quê? Por isso, cara, eu falei assim... Pior das hipóteses, estelionato. Melhor das hipóteses, enriquecimento sem causa. Então, assim, devolve e evita dor de cabeça. Porque existe esse comércio de itens e há muito, muito tempo. O Anthony citou o caso do Diablo 3. O Diablo 3, ele tinha uma casa de leilões, uma action house, que vendia itens por dinheiro real. Por isso dinheiro real.
Grande problema.
Esse foi o grande problema. Eu dropava um item raríssimo com status maravilhosos. Eu não precisava ficar com esse item pro meu personagem. Eu podia colocar numa casa de leilão à venda lá por R$1.000. E aí qualquer pessoa que tivesse R$1.000 comprava o item e se beneficiava. Virava aquele modelo que a gente chama de pay to win.
Uhum.
Pague para vencer. Então, você vê o problema? E aí eu como usuário, cliente do jogo... Tô vendo um espaço que não trata de forma igual aos seus clientes, o que eu vou pensar? Aí dá-lhe dor de cabeça jurídica também por trás disso, porque os caras sofreram ali um estelionato, fraude na entrega da coisa, prometeu que ia entregar e não entregou, deu problema na transmissão. A empresa vai entrar como corresponsável? Ou vai lavar as mãos?
Fica uma discussão grande, né, juridicamente falando.
Sim, coisas que o direito não tem resposta para dar.
Tudo isso, assim, a gente tem, né, de fato, o Código de Defesa do Consumidor, certo? Nós temos decreto do e-commerce. Só que também temos que pensar que se a gente está falando de um jogo, ele não está dentro da nossa fronteira. Ele foge da nossa limitação territorial também. Então, é claro, a empresa ela precisa, de fato, também se proteger nesse sentido. Porque se todos os usuários ali estiverem fazendo esse tipo de transação, de forma pessoal, digamos assim, utilizando como base a plataforma do jogo, pode, de fato, trazer um problema para o game, para a empresa responsável do
jogo.
Como
aconteceu com a EA.
Exatamente. Então, assim, tudo isso tem que ser, de fato, bem... Falando um pouco dessa questão de regulação mesmo do jogo ali, a própria empresa de game ela precisa se proteger. Mas também ela não precisa zoar o seu algoritmo para poder tirar dinheiro do cara, né?
Agora, você falou de proteção, eu quero até jogar essa provocação para a gente agora. Não seria mais fácil, então, usar um argumento, voltando para a teoria geral dos contratos, da capacidade para contratar? Porque a maioria dos casos envolvendo microtransações, quando há um prejuízo real, no caso para o uso indevido do cartão, são de compras que são realizadas por menores. Até que ponto a gente não poderia simplesmente alegar que esse menor não tinha capacidade para contratar? A gente sabe que, na verdade, tem. A gente vai explicar o que aconteceu aqui, tá?
A gente pegou numa grande ferida aqui. Antes, só um contextozinho ligando com o que o Bino falou. Olha que interessante. Essas grandes empresas, Steam, Blizzard, todas têm representantes no Brasil. Mas já me chegou um case. O sujeito jogava um game que era latino-americano e a empresa era cadastrada tudo em Luxemburgo, Países Baixos, Europa. O cara estava jogando aqui no Brasil porque quis, porque a internet permite isso. E deu problema com a conta. Aí eu fui atrás da empresa, olhei tudo, falei, cara, primeiro lugar, se você quiser brigar, não é uma briga no Brasil. É uma briga lá em Luxemburgo. Vamos? Aí já travou tudo. Então, é importante isso também. A segurança dessas grandes empresas frente a empresas pequenas, empresas regionais. Você vai jogar um game da Indonésia? Calma, fica ligado.
O próprio usuário também, né? A defesa do próprio usuário.
Exato.
Ali.
O usuário prestar atenção. Mas agora já no ponto do Shaya, a responsabilidade em... a capacidade em contratar. Para mim, né, Anthony, claro, bate de frente com aquilo que eu falei, o poder de guarda, Shaya. Porque, em tese... Quem? Isso é uma grande discussão até psicológica. Qual é a idade para uma criança ter e utilizar um telefone? O cadastro de cartão, nós, da segurança da informação, sempre falamos, não deixem cartões cadastrados em sites. Isso aí, vazou o cookie, meu amigo. É um abraço. Não deixe cartão cadastrado. Aí a pessoa vai e tem 4 cartões cadastrados no celular, 4 cartões cadastrados na Apple. Já está lá pronto para a criança. A criança, até olhar, ela vai pegar e vai fazer a transação automático, às vezes ela não tem nem discernimento para falar, isso aqui usou dinheiro real. É a mesma coisa, eu gosto de usar essa história quando, por exemplo, o cachorro faz alguma bagunça em casa. Eu viro e falo para os meus pais, quem que é o ser pensante aqui, o cachorro ou vocês? Quem que deveria deixar a porta fechada? Quem deveria cuidar do local onde fica o cachorro, o cão.
Que fique registrado então, que no episódio 37 do podcast, o Anthony chamou crianças de cachorros.
Quem é o ser pensante?
Quem é o ser pensante? Criança não é ser pensante. Gama, Anthony.
Crianças não são cachorros, mas dever de guarda. Estou falando do dever de guarda, do direito...
Responsabilidade em vigilando, né?
Vamos com calma. Mas, enfim... É a mesma coisa do caso clássico de sala de aula, a piscina. Você tá com o seu filho ali, para o seu filho não pular na piscina grande, é uma responsabilidade sua. Então, se ele está no celular, entra o debate que eu falei. A criança de 10 anos deve ter o celular? Sim, não. Não somos nós que vamos responder isso. A partir do momento que tem, porque você deixou o seu cartão lá, mas, em contrapartida, tem a criança mais danadinha. Vamos para o professor de 15 anos ali, que pegou escondido o cartão da mãe e do pai e fez. Aí sim entra, porque contratualmente falando, seria um contrato nulo. Aqui, no mundo real, no mundo de fora. Já que é uma prestação de serviço, um contrato de prestação de serviço, uma microtransação, vamos para o Código Civil novamente, deveria, para Anthony, ser também uma microtransação nula.
O grande problema nesse sentido, só pegando esse ponto que o Anthony falou, é que geralmente, quando uma criança está utilizando um celular ou está logada em um jogo, muitas vezes os dados que estão ali daquele, do login mesmo, tá? Não tô falando nem do cartão, do login, não são da criança, entendeu?
São dos pais.
São dos pais.
Responsável.
E aí, isso daí acaba sendo um grande problema. Como que o pai, ou até mesmo como que a empresa, né? Vamos pensar no lado da empresa, como a gente está falando do direito consumidor, é claro que quem tem que fazer a prova é a empresa. Como que a empresa vai provar que não era o pai ou a mãe, né? O responsável, utilizando já que... O login tá os dados do pai, o cartão tá os dados do pai e da mãe. Então, fica muito complicado para a empresa também fazer isso. É o chamado prova diabólica, né? Como que eu vou fazer uma prova negativa? É muito difícil.
Aí vai entrar, então...
Tem que admitir que tá espionando. Falou, não, mas eu abri a sua webcam e vi pra você.
Não, mas aí eu vou contar uma história. O que que aconteceu? Essa história é real. Hoje, na prática, se você for pegar, por exemplo, na loja de aplicativos da Apple... você precisa preencher um formulário para poder pedir a devolução, cancelamento de valores, tem que justificar, etc. Mas nem sempre foi assim, já foi mais fácil antigamente. O que que acontece? Na época do lançamento do primeiro iPad, um dos chamarizes que foram trazidos ali para quem quisesse comprar o tablet da Apple era a possibilidade de jogar jogos numa tela maior. E um dos jogos que foi lançado foi o jogo da Vila dos Smurfs. E você tinha que montar a cidadezinha dos Smurfs. O Gargamel descobriu onde era a vila, destruiu tudo. Aí era um daqueles joguinhos do tipo, clique aqui para construir, espera 24 horas que daqui a pouco tá pronto. Só que assim, você mandava construir, você tinha que esperar ficar pronto. Isso para uma criança é um inferno. O que ninguém avisava é que quando você mandava construir a casa, aparecia no canto da tela um papai Smurf cracudo falando assim para você, ó, se você usar a frutinha mágica, a casa fica pronta na hora. E o que esse cracudo não falava é que a frutinha mágica custava 99 centavos. Uma criança nos Estados Unidos, com o iPad da mãe, construiu a Vila dos Smurfs numa tarde. Meteu tipo $500 no cartão da mãe. Aí o que aconteceu? A mãe entrou em contato com a Apple e explicou: olha, foi a minha filha menor. E a Apple, sem problema, sem estresse, devolveu. E a Apple começou a usar essa política: se o menor faz a compra, a gente devolve. Só que o pessoal começou a abusar. E o pessoal abusou tanto disso, que anos depois foi lançado um outro jogo pro iPhone e pro iPad, que era da cidade dos Simpsons. Que era o Simpsons Tapped Out, o nome do jogo.
É muito bom esse jogo, inclusive.
Na abertura do jogo, tem uma animação, que é o Homer jogando o jogo da Vila dos Smurfs. Ele fala, eu tenho que esperar? Vou esperar nada. Comprar frutas. Gastou 5 mil de fruta. Aí ele dá risada e fala, amanhã eu falo que foi meu filho. Então assim, virou piada. O que que a Apple começou a fazer a partir dali? Quem é da época do iPhone 4, iPhone 5, para você comprar alguma coisa no aplicativo, você só fazia autenticação uma vez. Depois disso, você ia na loja de aplicativo, comprar já era, você comprava. A Apple começou, não, agora nós vamos exigir senha para cada operação da loja. Uhum. Aí quando lançou o iPhone 5 com leitor de digital, nós vamos exigir o Touch ID para cada operação. Aí lançou o Face ID no iPhone... X, se não me falha a memória, X. Que é o 10. Vamos exigir reconhecimento facial. E a partir dali, a Apple começou a trabalhar com qual política? Culpa em vigilando. Ó, o cartão tá no seu nome. Se o seu filho conseguiu usar o cartão, já que todas as operações têm que ser autenticadas, é porque você colocou a senha. E se você colocou a senha, você fez a compra.
Você é o responsável, né?
Então, olha
exclusiva
como mudou,
da vítima, digamos.
Olha como
assim.
Mudou a dinâmica uhum. por causa da tecnologia. Exatamente. E por causa dessa situação.
Piada, né, cara?
História real, cara, esse negócio da Vila dos Smurfs.
Isso vai ser... Coloca essa história com o que eu fui falando, você faz todo o panorama.
Uhum.
De fato, é o que foi acontecendo. Vai mudando a vertente.
E aí entra naquilo que o Anthony falou, porque quando você tem a empresa hoje que coloca uma barreira de autenticação, é mais difícil de você conseguir o estorno. Agora, pega uma live do Xbox ou pega a PSN do PlayStation. Não tem exigência, é só bater comprar e você compra. Aí são aqueles casos clássicos, como o moleque lá na Europa que gastou todo o limite do cartão do pai tentando conseguir o card dourado do Cristiano Ronaldo. Meteu 2.000 euros no cartão do pai. Entrou em contato com a Microsoft nem discute, só estornou o valor. Porque deixou lá salvo o cartão, olha o prejuízo.
A grande questão também em relação a tudo isso, eu achei interessante o que o Anthony falou no começo, e até queria te ouvir um pouquinho mais, Anthony, desses casos aí, em relação a esse direito do arrependimento, né? A gente tem no Código de Defesa do Consumidor o direito de arrependimento dos 7 dias, entendeu? Agora, essa do jogo, de ter uma porcentagem de games ou de horas jogadas, cara, eu confesso que eu não conhecia, velho. Eu não conhecia, achei bem, bem interessante o que você falou. Como que funciona isso?
Sim, são parâmetros. Isso aí, eu até já tive trabalhos práticos para quem presta serviço na internet, que é uma baliza. Porque o direito do consumidor brasileiro para compras na internet dá essa garantia de devolução em 7 dias. Só que quando você está falando de um serviço, seja um serviço game, um serviço de arquitetura, um serviço que você compra, ou seja, que tem uma execução, que tem fases, você precisa de parâmetros. Então, vamos no exemplo do game. O game tem lá, história em 10 capítulos. Se você passou do capítulo 2, entende-se que você já jogou suficientemente para não se arrepender. Faz um paralelo com o direito de arrependimento, ele existe para o seguinte, você não experimentou o produto. Você chegar no capítulo 2, o produto está mais do que experimentado. Você jogar mais do que uma hora, o produto está mais do que experimentado. Vamos para um caso prático. Você pediu um projeto arquitetônico, você pediu um parecer jurídico pela internet. Produto, a prestação de serviço já foi realizada, já está mais do que experimentado. Não tem como aplicar o arrependimento de 7 dias. Ah, esse parecer jurídico aqui eu não gostei. Você não falou o que eu queria ouvir. Então, para cada situação que nós oferecemos, hoje está muito dinâmico a prestação de serviço no meio digital. E aqui eu falei direito, ainda a telemedicina está chegando também. Eu falar que odontologia e medicina não dá, mas telemedicina já está aí sim. Odontologia eu acho que ainda não. Mas nós já estamos com análise empresarial, diversos fatores, aulas, com a prestação de serviço. Então, são empresas prestando serviços para consumidores, CDC. Não é uma pessoa física para uma pessoa física, que seria um Código Civil clássico. É uma empresa para uma pessoa, CDC, prestador de serviço. Assim sendo, não tem como aplicar os 7 dias. Você tem que colocar parâmetros, balizas, para que se aplique à realidade. Ou seja, eu já experimentei o produto. Então, cai o argumento principal, o objeto do arrependimento. A falta do conhecimento, a falta da experiência do produto.
Até porque a gente não pode ignorar que o artigo 49 do CDC, que é o que trata do direito de arrependimento, ele não é absoluto. Ele comporta exceções. Se comporta exceção para produtos e serviços simples, imagina o digital se eu não vou poder colocar balizas. Por exemplo, eu não posso exercer direito de arrependimento para um produto personalizado. Ah, fiz uma compra na internet de uma camisa do Corinthians com meu nome impresso nas costas. Aí eu não gostei e vou devolver.
Corinthians perdeu,
vou devolver. Quem que vai querer a camisa do Corinthians?
Aí devolvo toda semana.
Quem que vai querer a camisa com o meu nome nas costas? Ninguém. Mesma coisa com produtos...
Isso é um aviso no site.
Exato, tem um aviso no site. É, produtos perecíveis você não pode devolver também. Ah, abri, comprei um tubo de batata Pringles, abri, comi a primeira, não gostei, vou devolver.
É, já sabor era, de batata filhote. Doce. Eu sabor comi, batata... Nossa, não. É horrível, cara, péssimo.
Outro caso famoso, Xé, é encomendado...
Esse eu devolveria.
De ah, tem que devolver
mesmo. Pintura de quadro?
Sim, produtos feitos sob medida. É. Uma caneca, eu vou fazer uma caneca com a minha foto... Aí chega a caneca com a minha cara na foto. Vou devolver. Quem que vai querer uma caneca com a minha foto?
Não pegou meu melhor ângulo.
Não pegou meu melhor ângulo. Devolve. Você pode devolver se tiver um defeito.
Esse que vai falar. A impressão, do vício, né? O
a,
vício.
Isso, a impressão né? ruim, ficou torto, não ficou legal. Agora, não dá para você devolver simplesmente porque você quer algo que às vezes não tem como não devolver. Tem como. E esses parâmetros a podem internet... ser programados em smart contract, inclusive. Se for um jogo tokenizado... Você não vai conseguir nem devolver, porque já vai estar programado nele.
Por exemplo, sim, chegou, não, igual a gente estava comentando aqui, chegou no capítulo 2, capítulo 2, aí, ó, a partir de agora, sua compra não é mais estornável.
Você entendeu? Sabe que o Google é trabalha com isso, né?
É?
O Google, no Android, você compra um aplicativo, você usa rapidinho, não gostei. Se você deletar, tem uma quantidade de tempo certa, deletou o aplicativo, geralmente é no mesmo dia, deletou o aplicativo, o dinheiro vem automático para sua conta. Ele já estorna na hora para você o valor. Então, assim, ele já identifica que você deletou dentro de um parâmetro de tempo, como o Anthony falou, e já faz a devolução.
Massa, cara, legal. Porque você já consegue deixar tudo muito mais amarrado, né? Mais garantido nisso daí. Então, acho que é um ponto muito legal. Isso entra muito no smart contract, a gente vai tratar de uma segurança jurídica para isso. Pô, é sensacional. Eu acho que um ponto também que vai ser bem difícil dentro desses parâmetros é conseguir explicar para o judiciário, né? Assim, ter uma base de jurisprudência que vá aceitar esses parâmetros. Então, acho que é muito mais fácil hoje a gente, talvez, deixar isso num smart contract, né? Deixar tudo já descrito como é feito, para quando eu chegar e falar, ó, teve aqui uma falha da prestação de serviço ou teve foi descumprido aqui o contrato, fica mais fácil. Agora, convencer o judiciário disso vai ser um ponto bem difícil, né? Falar assim, ó, excelência, acontece que eu comprei uma skin pro meu, meu personagem.
Como é que eu explico pro juiz que a faquinha do CSGO custa $1,000? E que é um patrimônio.
Vai que o juiz tem até interesse nessa faquinha.
É. Vai que ele joga também, né?
Algum juiz, né? Pode ser que a gente consiga aí, mas aí dá sorte de cair com um juiz desse aí. Mas é algo que é bem difícil, né? A gente pensar. Por isso que eu acho assim, o nosso trabalho aqui é muito interessante, nesse sentido, que a gente traz, de fato, esses temas e traz um alerta, né? Traz uma discussão para a mesa aqui.
E sabe o que é legal de tudo isso? Olha, aí você vê como que o mercado se transformou mesmo. Antigamente você queria desenvolver um jogo como produto, o que, que você fazia? Você contratava designers e você contratava os programadores para desenvolver o jogo e você contratava a equipe de marketing para fazer a divulgação e venda. Hoje, os jogos como serviço, eles têm que ter a equipe de programadores e de designers para desenvolver o jogo, tem que ter a equipe de marketing para vender o jogo, tem que ter uma equipe de comunidade para fazer a ponte com a galera, porque vai ser o SAC, né? O Serviço de Atendimento ao Consumidor. E o mais curioso, muitos jogos têm uma equipe econômica. Porque dependendo do jogo como serviço, o jogo desenvolve uma economia própria. E aí, se eu quero fazer com que meu jogo gire em torno dessa economia, eu preciso ter economistas que vão determinar o valor das currencies, que são as moedas que operam dentro do jogo.
World of Warcraft
foi o primeiro a fazer isso.
O GTA Roleplay não faz isso também?
Faz.
GTA Roleplay, cara. Eu sei porque esse dia atrás um primo meu que joga falou assim, o pessoal lá tá precisando de um advogado dentro do jogo. Foi. Como assim, velho?
A gente tem que abrir um escritório dentro do RA. Pô, né?
Então, cara, então assim...
Do GTA.
Eu que tô tendo meio edital, não tava sabendo dessa. Falei, caramba, mano.
O GTA tem uma função que... É muito engraçado, né? O que as pessoas fazem. Cada pessoa tem uma função dentro do GTA. Então tem facções criminosas, polícia, médicos. E chegou num nível que eles querem profissionais da vida real pra representar, por exemplo. um advogado que conheça do ordenamento jurídico para levar para a comunidade da cidade do GTA.
Better Call Bino.
É, já pensou? Better
Call Bino. Será que lá aplica o código de ética ou você pode colocar um outdoorzão assim?
É, na Los Santos, vai lá, Vice City, dane-se.
Tá fora da jurisprudência.
Verdade. Mas é verdade. Eles precisam hoje de equipes de economistas por causa dessa economia que é criada. Porque senão o que acontece? Você trabalha com uma moeda dentro do jogo. Se você não tiver um controle do fluxo dessa moeda dentro do jogo... Ah, porque o player descobriu uma forma de farmar o dinheiro ali dentro. Vai ter mais dinheiro sendo derramado no jogo? Cria inflação. O World of Warcraft foi o primeiro jogo a passar por isso. Porque ele usava ali uma currency, que era o gold. Ele usava cobre, prata e ouro para poder fazer as vendas. E muita gente farmava essas moedas e vendia, inclusive, por dinheiro real no eBay. Então, o que aconteceu? Alguns itens que normalmente no WoW clássico...
Foi o início da criptomoeda.
Quase, né? No início do WoW, você comprava itens assim, top, por... 200 ouros, 300 ouros, 400 ouros. Porque o ouro era uma moeda difícil de obter. Quando começou a ficar muito fácil, esses itens todos começaram a saltar para 100 mil, 200 mil, 1 milhão. E aí o que acontece? Você afasta os players, você polariza. Porque você vai ter o player que tem muita grana e que vai conseguir ter acesso a esses itens, e o player que está começando agora, o Zé das Couve, que não vai conseguir comprar nunca. Aí até o ecossistema econômico tem que ser trabalhado.
E mais, troca-se os mais raros pela moeda por emblemas únicos de conquistas no jogo. Por exemplo, você deve fazer tal atividade para ganhar o emblema e conseguir adquirir. E o mais legal desse episódio aqui é que o pessoal gamer vai amar, porque então, estamos falando de termos como dropar, farmar.
Skins. Não, você falou roupinha.
Dropar significa cair algo em um game. Você mata um bichinho, cai um item. Skins são as roupinhas. Farmar significa coletar, ir atrás. Farmar ouro. É buscar o ouro, matando bichinho.
Deriva do verbo to farm, que seria produzir, né? Seria você trabalhar numa fazenda.
Na vida real...
Cultivar. Aí você fala, vou farmar.
É muito importante o que nós fazemos aqui, porque eu fico olhando... O CDC, graças a Deus, ele deu uma globalizada no conhecimento geral. Muitas pessoas têm um conhecimento de CDC, mas isso também sempre vem com a falta de informação errada. Eu vejo muita gente passando dificuldade por conta de informação errada. E, pô, a gente ter um conteúdo gratuito disponível aqui em todas as plataformas para falar coisa certa para as pessoas é muito importante. Olha o que eu vi esses dias. A pessoa, ela intermediava a venda de eletrônicos, etc. E ele cobrava de quem ele intermediava. Por exemplo, eu vou vender meu iPhone para o Rafael. E eu tenho que dar 90 dias de garantia para o Rafael por esse iPhone. Gente, a minha relação de venda, pessoa física, eu, um item usado meu para o Rafael, não é código de defesa do consumidor. É uma relação do Código Civil. Então, às vezes, as pessoas se bagunçam no ordenamento jurídico e acham que eu sou a indústria do celular. São diferentes situações jurídicas, pessoal. O Código Civil trata de relações também, assim como o Código de Defesa do Consumidor. Então, é importante você saber o que você está fazendo, o tipo de relação... você está fazendo, é com uma empresa, é com uma pessoa, é com um fornecedor de produto, tudo isso tem seus detalhes jurídicos, porque compra, venda, troca, tudo isso está no Código Civil.
O CDC, ele vai para a relação de consumo, né? Então, essa relação comercial mesmo, consumo.
B2C.
O Código Civil, ele vai para um negócio jurídico, né? Mas entre pessoas ali, né? São pessoas... naturais, digamos assim, e não a empresa para o consumidor. O trabalho da empresa é, de fato, fornecer o produto barra serviço. Agora, dentro de uma relação jurídica, só o negócio jurídico entre duas pessoas normais, é um celular que eu usava, não vou usar mais, não é meu comércio isso, não é meu ganho de vida. Né?
E sabe o que eu acho mais interessante, mais importante de um episódio como esse? É que quando a gente fala de jogo, a gente sempre associa a diversão, tempo livre, a um hobby que as pessoas têm. Só que a gente não pode ignorar o fato de que cada vez mais está se profissionalizando o mercado de esportes. E aí você precisa ter hoje, por exemplo, o assessoramento jurídico das equipes que vão trabalhar com essa... das equipes jurídicas que vão trabalhar com essas equipes de esportes. Porque aí aquela conta que o sujeito tem lá no LOL, aquela conta que ele tem no CSGO, já não é mais uma conta para diversão. É a ferramenta de trabalho do cara. É a conta que ele usa para torneio.
Uhum.
É como se fosse o equipamento do atleta.
É, a gente vai entrar no e-sports, né, cara, isso daí. Então, é interessante também, porque deixou de ser somente um lazer para se tornar também uma profissão, né? E toda a regulamentação disso daí. É bem... Eu acho que isso daí caberia um episódio inteiro só sobre esportes,
eu
cara.
Eu concordo plenamente. Inclusive, tem umas pessoas que a gente pode chamar para conversar que são especialistas na área, que vão dar um feedback bem legal pra
então,
gente, viu?
Isso daí eu acho legal a gente parar um dia para conversar só sobre esportes.
E falando em especialistas na área, nós que estamos com três especialistas aqui, no início do episódio, nós tocamos o assunto Black Fraud. E eu quero passar a bola aqui, ó, aquela levantada pro meu Cristiano Ronaldo, Chaia. E a Black Fraud desse ano, Chaia? Falaram que vai ter menos produtos, estão fabricando menos. O que está acontecendo?
Então, a Black Friday esse ano vai ser um pouco problemática, aparentemente. Porque, como vocês sabem, está tendo algumas queimadas em Manaus. Teve também uma seca ali na região. Sertão vai virar mar vai virar sertão, né? E isso está atrapalhando não só a produção na região da Zona Franca, como também o escoamento das mercadorias. Então o pessoal já está alertando que pode haver uma redução da oferta de produtos para Black Friday, pelo menos no campo dos eletrônicos. E aí é ruim, né? Porque se você tem menos oferta, você aumenta a demanda. Se você aumenta a demanda, a oferta não vai ser tão boa. Então aí...
O importante aqui é a gente colocar o motivo de falar de Black Friday, porque, pessoal, Dia das Mães, Natal, Black Friday, move a economia brasileira a nível de interferir no emprego e no dia a dia das pessoas, né?
Impacta até no PIB.
Exato. É importante esse tema.
Então, assim, a gente fica um pouco preocupado, mas, ao mesmo tempo, a gente também fica vendo que, se de repente alguns lojistas ainda tiverem estoque 2022, que 2022, assim, foi aquecido, vendeu bem, mas não tanto quanto o pessoal esperava. Se de repente o pessoal ainda tiver algum estoque 2022, pode ser que não seja uma Black Friday tão atípica.
Uhum.
Mas é só para alertar caso as pessoas estranhem que não estejam vendo tantos descontos, tá? Vale aquela recomendação nossa também. Vê o que você quer comprar na Black Friday. Ah, eu tô esperando aí para comprar um celular novo, tô esperando para comprar um tablet. Já vai nos monitores de preço e já começa a monitorar agora o preço. Por quê? Como é que você vai saber se rolou uma Black Fraud ou não? Tá faltando 3, 4 dias para Black Friday, dá um pico no preço, sobe. E aí quando chega Black Friday, ó, descontão, vem com o preço normal. Ou às vezes até um pouco acima do preço normal.
Metade do dobro.
Metade do dobro. Essa prática é ilegal, segundo o Procon. Inclusive,
sim,
quem faz isso, pega o monitoramento de preço, printou, consumidor.gov.br, reclama a empresa, viu? Não cai nessa golpe, não.
É importante esse episódio aqui, nós estamos gravando agora no final de outubro. É o momento de monitorar, pessoal. É a hora certa, é agora.
Exatamente, cara. A gente fica preocupado, né, em relação a escoamento e toda a questão. Eu acho que tá faltando um pouco de divulgação aí sobre essas queimadas também. Em outros momentos era muito maior a divulgação, né? Por algum motivo o pessoal tá meio quieto aí esse ano.
Coincidência.
Mas enfim, eu acho que a gente tem que se preocupar em relação a isso, e isso que você colocou é um ponto muito importante de já começar a ter esse monitoramento. Lá no escritório mesmo, como a gente mudou agora o escritório, Estamos comprando algumas coisas agora, então esse foi o momento que a gente falou assim, ó, vamos começar a monitorar, né, o que a gente está precisando comprar, porque provavelmente na Black Friday a gente consiga alguns preços melhores.
A tristeza do homem comum é que o lugar bom da Black Friday era o AliExpress.
Nossa.
E agora estão taxando.
Agora estão taxando.
Agora estão taxando. Acima de $50 é 97% de taxa, velho. Cara.
97, 92?
97.
97?
Cara, eu acho que vai ter loja que vai comprar. Aqui na minha cidade tem loja que eu vejo produtos na AliExpress direto. Aí o estoque da loja é de produto chinês, porque a loja é grande. Essa loja tá ferrada. Tá ferrada em uma loja tão boa, sabe? De diversos produtos e etc. Ferrou o mercado dela.
Cara, o dropshipping também, isso daí vai dar um...
O dropshipping vai dar muito ruim, cara. Eu brinquei com vocês, eu caí no sorteio, né? Eu fiz duas compras no AliExpress há pouco tempo. Não me taxa não, tá? Eu comprei uma webcam nova, que custou R$250, e eu comprei um chaveiro de um tênis Jordan, que custou R$3. A webcam passou direto, chegou na minha casa. O chaveiro foi taxado, R$36. Eu falei, cara, o chaveiro foi taxado, cara. A webcam, não. Eu tô tentando entender. E outra coisa, não bate nem de perto a porcentagem, porque fala que quando é abaixo de $50 é 23% ou 22%. Eu não sei de onde é que tiraram R$36.
Tipo, deu um negócio de R$3.
1.200% deu o negócio.
Cara, vai entender o critério, né?
Eu não sei o critério. Na boa, eu não sei.
Joga
o critério
pra cima e fala assim, esse daqui.
É tipo o sorteio da Xuxa. Joga pra cima o que pegar, tá show.
Isso é uma dúvida minha. Isso é uma dúvida minha. Se algum ouvinte nosso souber como acontece...
Manda pra gente, né?
Se tiver algum funcionário dos Correios, explica sem fazer hate, por favor.
Explica sem hate.
Explica sem hate.
Sem ofender o Bino, pessoal. Aqui é paz e amor. É paz e amor.
Ai, velho, não sei, eu agora brincando assim, sobre esse hate lá que deu, foi bom, cara, eu gosto, o hate engaja também, e...
só que, falei pô... Falei bem, falei mal, mas falem do
é o Bina isqueirinho.
Só que, cara, achei legal, porque assim, você vê lá quem comentou, você fala assim, será que foi um comentário ou foi um elogio, né, vindo dessa pessoa?
Não, mas é legal, sabe por quê? Porque mostra que o pessoal também tá engajado com o assunto. E aí eu quero ouvir depois a opinião do pessoal que tá assistindo o episódio nos comentários. O que você tá querendo comprar na Black Friday? Você ia comprar aqui ou ia comprar fora? E se comprou aqui, como é que vai estar o preço? Deram desconto de verdade?
Será que você era um viciado da Shine?
E aí, como é que ficou? Tá tudo pela metade do dobro? Conta aí pra gente. Vocês estão com alguma coisa que vocês estão querendo comprar na Black Friday?
Cara, sinceramente, não.
Esperança.
Esperança, caramba. O Bino tá depressivo hoje.
Não,
passivo-agressivo.
Tá triste, tá trágico. Eu tô tranquilo esse ano.
Cara, a gente tá só cuidando dos negócios do escritório mesmo, né? Que a gente vem.
Eu tô esperando as promoções de jogos da Microsoft, cara, porque preço de jogo tá uma desgraça também, viu?
Ah, eu tenho que fazer um merchan. Recentemente eu montei um estúdio no meu escritório, né? Mas eu já fui adquirindo as coisas com o tempo. E o feedback do mestre Chay, que ele falou que amou as luzes, amou toda a gravação. Então,
tá. Mas você viu as luzes dele?
Eu vi, ficou legal. Segue o perfil lá do escritório do Anthony, pessoal. Tavão, sócio do Anthony, tá gravando uns vídeos que estão sensacionais. Só precisa melhorar o áudio, só. Mas a imagem tá top, cara.
Já estamos resolvendo, meu amigo.
Tá, umas luzinhas lá, penteadeira. Tá bom o troço, pô. Botou lá legal. Softbox, LED...
Aí sim, vou lá ver.
Eu tô querendo, eu tava afim de ver preço também de tablet, cara. Não sei se eu compro um tablet pra poder produzir conteúdo melhor. Não sei se eu tô muito consumista também.
Às vezes você tá consumista, tudo pode acontecer. Pessoal, mas ó, é clássico também, somos advogados do direito digital. Eu vou deixar uma dica, eu vou pedir pra cada um deixar uma dica também pra Black Friday. Nós já até fizemos episódio falando disso, mas é sempre bom lembrar. Pessoal, entrou no site? Verifica o site. Tem algumas regrinhas básicas. O produto tem que estar com a descrição. O site tem que informar endereço, CNPJ, quem é a empresa. Porque muitos sites feitos são criados para pegar Ofertas imperdíveis. E cuidado, óbvio, com essas ofertas imperdíveis. São descontos, não são milagres. Não é o Corinthians vencer 5 jogos seguidos.
Cara, você então, tá chateado com o seu time, né?
Ele tá tristão, né, cara?
Tá.
Outra dica bem legal.
Eu não, meu Corinthians faz 3 e toma empate, cara.
Aí, ó, tá vendo? Eu tô falando, outra dica bem legal também pra somar com isso que o Anthony falou, tem um portal do Procon São Paulo. A gente já falou desse portal aqui. O evite esses sites. Uhum. Entra lá, porque geralmente são sites que já são campeões de reclamação ou que já receberam reclamação e não responderam. Tá? Vale sempre a pena você dar uma visitada neles. E cuidado com essas ofertas em publicação impulsionada em rede social, que é o que o Anthony falou. Muitas vezes a galera impulsiona uma oferta em rede social, você vai clicar, o link te leva para um site falso. Você viu a propaganda? Não clica no link. Vai lá na barra do navegador, digita o endereço, entra no site e confere se o preço é aquele mesmo.
Isso.
Para você não cair no golpe.
É isso.
Considerações finais?
Pessoal, minha consideração é, pô, foi um bate-papo de boteco delicioso esse episódio. Sempre maravilhoso estar com vocês. Eu me sinto pela televisão sentado aí com vocês. E espero que você tenha gostado. Esse foi um assunto novo. Nunca falamos aqui no podcast diretamente de loot boxes, microtransações. É algo que está todo dia na nossa vida, seja em joguinhos, aplicativos de edição de vídeo. Sempre tem uma microtransaçãozinha lá. Ficou com alguma dúvida? Manda lá no pergunta no nosso podcast, no YouTube, no Instagram. Escolha o que você quiser. Chame a gente no DM, nos nossos perfis. Somos acessíveis, somos fáceis, tranquilos.
Você é fácil, ou não?
O Bino toma hate, mas ele é um amor, pessoal. Mais uma vez, um imenso prazer estar aqui com vocês, meus amigos.
É isso aí, pessoal. Anthony, muito bom ter você aqui conosco de novo. O Anthony esteve aqui em Campo Grande com a gente, né, no último evento que a gente fez. Infelizmente não deu tempo de gravar, foi uma correria, mas deu tudo certo. É isso aí, galera.
Foi, cara, o evento foi pauleiro. O Anthony veio aí, infernizou a gente, mas é sempre uma companhia sensacional, cara. É muita risada, nossa senhora. Aí o pessoal ainda foi embora do evento falando assim, nossa, adorei conhecer o Anthony, eu quero ter mais contato com ele. Eu falo assim, não, gente, você não quer, não. Evite. Vai devagar, vai devagar, vai com parcimônia, vai devagar.
Não dá muita intimidade.
Não dá essa pra cobra.
Não dá essa pra cobra. E é isso aí, pessoal. Segue a gente nas nossas redes sociais, @contra_out_law, tanto no Instagram quanto no YouTube. Segue também os nossos perfis lá no Instagram, @rafaelchaia.adv, @oluisbino, @antony.adv e @lufatim. Segue também o perfil dos nossos apoiadores, @parkofficebrasil e @anad.brasil. Deixe seu comentário, diz aí o que você achou do episódio, já segue aí, curte e compartilha com seus amigos. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela audiência e fui.
Um abraço!